Bom dia. O assunto do programa de hoje é depressão infantil e na adolescência. Primeiro, é importante a gente deixar claro que a depressão, ela é uma doença grave. E se ela não for tratada adequadamente, ela interfere no dia a dia das pessoas e ela compromete a qualidade de vida. Porque o que a gente vê hoje é que a palavra depressão, ela é usada com grande liberdade, né? Muitas vezes basta um pequeno problema, uma desfeita, um desencontro emocional, um prejuízo financeiro, para as pessoas acabarem usando a expressão, né? Ah, tô com depressão. E embora ela seja empregada como sinônimo de tristeza, ela não tem a ver só com esse sentimento. Nos adultos, é mais fácil dela ser diagnosticada. Eles se queixam e, mesmo que não o façam, as atitudes revelam que não se sentem bem e a família percebe que algo de errado está acontecendo. Já com as crianças é diferente, né? Porque elas aceitam a depressão como um fato normal, próprio do jeito de ser. E, embora elas estejam sofrendo, elas não sabem que aqueles sintomas são resultados de uma doença e que eles podem ser aliviados, né? Elas se calam, se retraem e, de um modo geral, as famílias custam a dar conta de que o filho precisa de ajuda. A criança, ela tem grande dificuldade para expressar que ela está se sentindo deprimida. Primeiro, porque ela não sabe nomear as próprias emoções, né? Então, depende do adulto para dar o significado daquilo que se chama tristeza, que se chama ansiedade, que se chama angústia. Por isso, ela tende a somatizar o sofrimento e ela queixa-se de problemas físicos, né? Então, aquela dor que ela sente, aquela ansiedade, aquele medo, é mais fácil para a criança explicar por meio concreto, por meio orgânico, né? Do que de caráter emocional. Então, é uma dor de barriga, é uma dor de cabeça. Alguns aspectos do comportamento infantil, eles podem revelar que a depressão está instalada, né? Por natureza, a criança, ela está sempre em atividade, né? Ela está sempre se mexendo, ela está sempre explorando o ambiente, querendo descobrir coisas novas, é curiosa. Quando a criança se sente insegura, ela se retrai e o desejo de exploração também desaparece. Por isso, é preciso estar bem atento quando a criança começa a ficar mais quietinha, mais parada, né? Com muito medo de separar das pessoas que servem de referência, pai, mãe, cuidador, né? Outro ponto importante a ser observado é a qualidade do sono, que muda muito nos quadros depressivos. Outra coisa também, é que a depressão na infância, ela se caracteriza por uma associação de vários sintomas que vão além da ansiedade de separação manifesta quando a criança, por exemplo, começa a frequentar a escola, né? E inclui até medo de comer, a escolha dos alimentos, ela passa a ser mais seletiva. Então, portanto, a criança ela pode estar dando sinais de depressão quando a ansiedade de separação persiste e ela reclama o tempo todo de dores de cabeça, como já disse, dores de barriga, né? Nunca demonstrando que ela está bem. Então, a gente, claro que a gente não pode pegar esses sintomas isolados. Ele é sempre feito o diagnóstico, né, a nível clínico por um profissional. Então a gente tem que ver também porque muitas vezes a criança está num momento, numa fase da vida em que alguns sintomas passa a ser normal ou num momento específico. Na depressão infantil, como eu disse antes também, o sono ele começa a ficar interrompido por pesadelos, né? E o medo de ficar sozinha faz com que a criança reclame e chore muito na hora de dormir. Não é o choro de quem quer continuar brincando, como acontece muitas vezes, tu vai tirar a criança da brincadeira ou algo assim. Ele é um choro assustado, né? Indicativo de que ela sente medo o tempo todo. Como eu citei antes também, criança deprimida, ela perde a iniciativa e ela deixa de aprender. Então, acontece muito que na escola ela apresenta várias dificuldades de aprendizado. E num primeiro momento elas são encaminhadas para uma avaliação de fono, para uma avaliação oftalmológica, né? E elas passam também por testes específicos, muitas vezes, ah, está com déficit de atenção, está com hiperatividade. Hoje a gente sabe que sintomas como alteração de apetite, do sono, diminuição da atividade física, o medo excessivo, duradouro e persistente, é importante falar isso, eles são próprios da depressão infantil. Muitas pessoas perguntam dos fatores desencadeantes, né? Existem, e como nos adultos, luto, perda, separação dos pais, dificuldade de adaptação a situações novas, mudança de escola, mudança de casa, eles podem gerar muito estresse. E isso vai desgastando a criança e conduzindo a um quadro depressivo. né? No entanto, na maioria dos casos, existe sim um componente hereditário genético mais significativo que nos adultos, né? Responsável por desencadear quadros de depressão na criança. Então, é importante esse olhar atento dos pais, porque se a gente não consegue fazer o diagnóstico e o tratamento precoce da depressão, primeiro a criança vai se deparar com a dificuldade de aprendizado, né? Que já vai gerando, então, a criança não consegue aprender e isso vai gerando nela, então, uma baixa da autoestima. Depois a criança ela vai crescendo achando que a alegria estampada nas outras pessoas não foi feita para ela. Né? E ela se conforma com esse referencial. E mais tarde, quando adolescente, ela vai estar mais propensa ao uso de drogas, porque ela vai procurar alguma coisa que alivie esse desconforto permanente. Né? Então, porque ela passa a pensar, não é possível que só os outros consigam ser felizes. A gente sabe que crescer é doloroso, né? Que a gente só cresce quando o incômodo é maior do que o medo da mudança. Daí a gente toma coragem, a gente dá aquele salto de mudança. Isso acontece ao longo da vida e na infância inteira. A criança, ela tem medo, por exemplo, de dormir fora de casa. Mas convidada por um amiguinho, ela pode pensar assim: se eu não for porque eu tô com medo, eu não vou poder brincar com meu amigo. Então a vontade de estar com ele, ela vai superar o medo. A criança deprimida, ela não tem essa vontade e, consequentemente, ela não encara desafios, né? Então, retomando as reações da criança normal, diante da dificuldade, ela se retrai, ela fica mais quieta, né? É um comportamento de proteção que evita situações de maior risco. Só que a partir do momento que essa criança se sente mais confiante, ela encara e ela vence esse obstáculo. Então, isso é motivo de enorme alegria que ajuda a fortalecer a autoestima e aumentar a autoconfiança. A criança deprimida não dá esse salto. Aliás, ela não tem autoestima, ela se sente permanentemente incapaz e não enfrenta desafios, né? Então, como é mais difícil desistir do que tentar, ela vai sofrendo um afunilamento de atividades. O que a gente escuta, a primeira reação de alguns pais, né, quando a criança está assim, alguns pais é que bom, né, como ele é quietinho, ele não dá trabalho nenhum, ele não incomoda, porque durante o dia essa criança não demanda atenção, né, ela fica no canto dela. Porém, à noite, quando afloram os medos, ele começa a incomodar, né, porque não quer ficar sozinho, nem deixa os pais saírem de perto. Então, geralmente, essa dificuldade de se desligar acaba gerando conflito, entre o pai e a mãe. O pai acha que a mãe está super protegendo a criança, que está cada vez mais mimada. O que que acontece com a maioria das crianças? Né? Longe dos pais, do pai, da mãe, são crianças comunicativas, são alegres. Né? Já a criança deprimida, ela fica quietinha, ela não brinca, ela fica retraída mesmo longe da mãe, né? Porque às vezes a criança longe da mãe, ela fica ali agarrada, mas mesmo longe da mãe é uma criança que não brinca, que fica retraída. Muitos pais têm resistência em entender que esse comportamento como uma doença, né? Então a primeira leitura é interpretar como um erro de criação e acabam muitas vezes se sentindo culpados, né? Sobre o tratamento, muitas pessoas perguntam se no tratamento de crianças com depressão há sempre necessidade do uso de medicação. Não, nem sempre. Porque na infância a gente consegue controlar alguns casos leves e reconhecidos precocemente com psicoterapia e orientação dos pais. Né? Entretanto, como a depressão tem um componente genético bem forte, em certos casos a necessidade de medicação ela torna-se quase compulsória. Mas eu volto a repetir. É muito importante sempre o olhar atento dos pais para qualquer comportamento diferente do normal para uma criança, né? Então procure ajuda, procure um profissional que possa identificar esse quadro e sempre que tratado precocemente a gente tem um bom resultado. Uma boa semana a todos.